ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2016. IPTU em Contagem. Prefeito afirma que vai vetar projeto aprovado por vereadores que prevê a volta da cobrança após 27 anos de isenção. Já pintou o verão. Nova estação chega com promessa de chuvas e garantia de abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. De novo a economia. Ano de crise na política não foi diferente na economia. País segue em recessão e com propostas de austeridade. Esse é o tema da retrospectiva de hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
A UFMG vai ofertar 6.279 vagas nos cursos presenciais de graduação em 2017. Para concorrer, os candidatos devem obrigatoriamente ter participado da edição de 2016 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e posteriormente efetuar inscrição na primeira edição de 2017 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As normas da edição do SISU vão ser estabelecidas em edital do Ministério da Educação e em editais da UFMG. A classificação e seleção dos candidatos inscritos no processo seletivo, primeira edição de 2017, vão ser realizadas por meio de chamada regular no site do SISU e na página SISU UFMG, onde vão ser divulgados os nomes da lista de espera. O UFMG vai preencher todas as suas vagas nesta primeira edição do sistema de seleção, não participando, portanto, da edição realizada em junho. Mais informações no site www.ufmg.br/sisu, www.ufmg.br/sisu.
De olho na cidade.
O verão já está entre nós desde as 7 horas e 44 minutos de hoje. A previsão para os próximos meses é de clima mais ou menos na estação mais quente do ano, mas bastante chuva. E no que se refere ao abastecimento de água, a Copasa garante que a região metropolitana não deve enfrentar problemas. As informações com Gabriel Martins.
O sistema de abastecimento Paraopeba fecha o ano com mais de 55% da sua capacidade. É mais do que o dobro do volume de água que havia no sistema durante o mesmo período do ano passado, de acordo com os dados da Copasa. O sistema, que faz parte do abastecimento de 15 cidades da região metropolitana de BH, teve a maior baixa em seu volume em dezembro do ano passado, quando atingiu 21% da sua capacidade. De acordo com a Copasa, a melhora nos níveis do sistema foi causada pela captação alternativa do rio Paraopeba, que capta até 5 mil litros por segundo. No entanto, 37% da água que é fornecida no país é perdida em vazamentos, de acordo com um estudo feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento em 2013. De acordo com o professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos da UFMG, Marcelo Libânio, o abastecimento de BH está em um nível bom atualmente, mas o sistema ainda pode melhorar. O professor explica algumas das formas de diminuir o volume perdido em vazamentos.
Uma das questões que você pode minimizar as perdas reais é rejuvenescimento da rede de distribuição, redes mais novas tendem a apresentar menores perdas. Uma outra questão importante é o controle das pressões nas redes, principalmente as pressões noturnas. Nas madrugadas, o consumo de água se reduz, as pressões na rede aumentam. Esse aumento dessas pressões, nos pontos onde ocorre vazamentos, a perda de água vai se tornar mais significativa. Então é muito mais difícil fazer esse tipo de controle numa cidade montanhosa como Belo Horizonte, que nós temos desníveis entre, vamos supor, o laboratório da Copasa, na saída de Belo Horizonte, perto do BH Shop, e o viaduto Perrela, por exemplo, nós temos desníveis de 400 metros.
Uma das principais causas apontadas para a crise hídrica é a redução nos volumes de chuva durante os anos de 2014 e 2015. Para se ter uma ideia, segundo os dados da Copasa, o índice de chuvas do Rio das Velhas foi de praticamente 200 milímetros em dezembro do ano passado. Já em dezembro deste ano, os índices chegaram a 244, sendo que a média histórica de chuvas para dezembro é de cerca de 368 milímetros. No sistema Serra Azul e Vargem das Flores, que fazem parte do sistema Paraopeba, o volume de chuvas de dezembro deste ano já supera o mês inteiro do ano passado. O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Cláudio Emir de Azevedo, afirma que a falta de chuva em 2015 foi causada por uma massa de ar seco sobre o sudeste do país durante os meses finais do ano anterior. O meteorologista afirma que as chuvas não serão um problema neste ano.
Nós tivemos nos últimos anos pouco volume de chuva sobre a região de Belo Horizonte. Esse ano, a tendência, né, já tivemos aí um novembro com chuvas acima da média e dezembro, a tendência é que temos aí um volume de chuva dentro da média histórica sobre Belo Horizonte região. Consequentemente, nós temos aí uma melhora, né, nos reservatórios do sistema que abastece a cidade de Belo Horizonte e também a grande Belo Horizonte.
O sistema Paraopeba é alimentado por três sistemas, o do Rio Manso, o Serra Azul e o Vargem das Flores. Nos últimos 30 dias, os volumes de água desses três reservatórios têm se mantido estáveis. Já o Rio das Velhas não tem um reservatório, o que significa que o abastecimento por meio dele é ainda mais afetado em casos de secas. Repórter Gabriel Martins.
Política.
Deputados federais aprovam projeto de lei da renegociação de dívidas dos estados com a União sem as contrapartidas exigidas no projeto original. A renegociação prevê o alongamento da dívida por 20 anos e a suspensão do pagamento das parcelas até o fim deste ano, com retomada gradual a partir de 2017. Estados deverão desistir de eventuais ações judiciais que questionam a dívida. O projeto original exigia dos estados o aumento da contribuição previdenciária, congelamento de salários e promoções, além de venda de estatais, mas deputados rejeitaram essa proposta. Policiais militares, civis e bombeiros de Minas ameaçaram entrar em greve caso a forma original do projeto fosse aprovada, mas diante das alterações feitas pelos deputados, os policiais desistiram do movimento grevista. O governador de Minas, Fernando Pimentel, sancionou o projeto de lei que cria o Conselho Estadual da Juventude, órgão de caráter deliberativo, consultivo e propositivo, ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. O novo modelo do Conselho foi votado e aprovado na Assembleia e será composto por 36 conselheiros, sendo 12 representantes governamentais, 24 da sociedade civil, com mandato previsto de 2 anos. Dois novos deputados tomaram posse na Assembleia Legislativa. Geisa Teixeira, do PT, e Geraldo Pimenta, do PCdoB, ficaram pouco tempo fora da legislatura. Ela era suplente do deputado Paulo Guedes, que ocupou a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas até novembro. Agora ela volta para ocupar o cargo definitivamente com a renúncia de Paulo Lamac para ser vice-prefeito da capital. Geraldo Pimenta também volta ao cargo no lugar de Ricardo Faria, do mesmo partido, que é o PCdoB, que saiu para assumir a Secretaria de Estado de Turismo. Antes, Pimenta havia assumido a cadeira na Assembleia, no lugar de Mário Henrique Caixa, ex-PCdoB agora no PV, que também chefiou a Secretaria de Estado de Turismo.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Amazonas, no sentido Praça Raul Soares, entre a Santa Catarina e a Rua da Bahia. A lentidão também na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o contorno, no sentido bairro. Agora, 12h41, nós vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco, vamos falar sobre esse projeto de lei que pode trazer de volta o IPTU para a Contagem.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h42.
De olho na cidade.
Prefeito de Contagem, Carlinho Moura, do PCdoB, afirma que vai vetar projeto de lei que retoma a cobrança do IPTU na cidade. Há 27 anos, moradores estão isentos do pagamento do imposto. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, 98% das residências de Contagem atualmente estão isentas do pagamento do IPTU, o Imposto sobre Imóveis. Isso corresponde a um total de 170 mil famílias beneficiadas. Desde 1989, apenas comércio, terrenos vagos, indústrias e casas com mais de 720 metros quadrados são tributados no município. Essa nova mudança, que foi proposta por vereadores na casa a partir de uma emenda do projeto de lei do atual prefeito Carlinho Moura, do PCdoB, ele propôs que apenas a limitação em 10% do reajuste dos imóveis é que pagaria o imposto. Com essa nova emenda, o IPTU voltaria a ser cobrado a partir de 2017 em residências avaliadas em mais de 150 mil reais. A isenção seria mantida apenas para aposentados com renda abaixo de R$ 5.190 e que tenham um único imóvel, sendo este menor que 250 mil metros quadrados. Os parlamentares favoráveis à proposta alegam que o município estaria sendo negligente por não querer receber um valor que poderia ser usado para o benefício da própria população. Dizem ainda que o Ministério Público de Contas estaria pressionando a cidade para a cobrança do imposto. Em entrevista à rádio UFMG Educativa, o vereador do PDT, Ivair Soalheiro, que votou a favor da emenda, afirmou que apenas Contagem e mais dois municípios de todo o estado não cobram o imposto dos moradores e que isso é uma medida impopular. Ele acrescentou que há 27 anos, quando a renda principal da cidade era a indústria, ela tinha metade da população que tem hoje. E com os recentes cortes de verbas e a PEC 55, Contagem precisa de uma nova fonte de recursos.
Medida impopular, isso é uma coisa muito difícil de ser votada pelos vereadores. Mas, num período desse, com a PEC 55 sendo aprovada, a cidade de Contagem não cabe hoje ficar sem a cobrança desse imposto, né? Mas eu acredito que a única forma hoje responsável de cuidar e dar garantia da melhoria de qualidade de vida da população. Os que têm uma casa dos valores de 5 milhões têm que pagar, sim, para que regiões como Nova Contagem, garantia de ter a manutenção das vias, da saúde. Justiça social é isso. Tem que cobrar dos mais para dar condição de melhoria da qualidade de vida de toda a população.
Para a vereadora da rede, Isabela Filarete, a medida foi tomada de forma inesperada e sem que a população pudesse discutir melhor o assunto. A partir de agora, o prefeito tem um prazo máximo de 15 dias para vetar ou não o projeto. Caso ele avalie o texto ainda hoje, o projeto retorna à casa, mas independente de um possível veto do executivo, a emenda pode ser sancionada pelos vereadores. Isabela votou contra o projeto e afirmou que manterá a decisão novamente se a medida voltar para a decisão do legislativo.
Realmente podia, né, o valor do IPTU que vai ser recebido aí aos cofres públicos, realmente eles têm que ser usados para onde a maioria da população tem interesse, que seja para trazer benefícios. mas eu acho que tinha que ter sido mais discutido com a população sobre as obras ou sobre mobilidade urbana, saúde, educação, o que, que a população espera desse recurso do IPTU, e pegou muita gente de surpresa, porque é um ano totalmente difícil, né? O maior nível de desempregados nos últimos anos foi 2016, então as pessoas estão muito surpresas com o que aconteceu.
A Prefeitura de Contagem informou em nota oficial que não tem nenhuma relação com a emenda e que não há qualquer recomendação ou determinação judicial para voltar com a cobrança do tributo. O PCdoB de Contagem também se posicionou e disse que o prefeito não será favorável à emenda, mantendo o compromisso de Carlin Moura com a isenção do IPTU. No final de setembro, o atual prefeito do PSDB, Alex de Freitas, disse que não voltaria com o imposto, mas seu vice William do Barreiro votou ontem pela aprovação do projeto. A Rádio UFMG Educativa tentou contato com a assessoria de Alex de Freitas, mas até o momento não conseguimos qualquer retorno. Repórter Rafaela Brita.
Muito obrigado, Rafaela, pelas informações. Só uma correção, o Alex de Freitas é o prefeito eleito, né? Ele assume a partir do dia 1º de janeiro. O William Barreiro é o vice-prefeito eleito, mas que atualmente exerce o cargo de vereador e, portanto, então votou aí pela volta do IPTU na cidade de Contagem.
Economia.
A prévia da inflação oficial medida pelo IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, fechou dezembro com taxa de 0,19%, abaixo do 0,26% de novembro e do 1,18% de dezembro do ano passado. A taxa do IPCA 15, que é a prévia da inflação, fechou o ano a 6,58%, pouco acima do teto da meta, que é de 6,5% ao ano. Alimentos e bebidas continuaram registrando queda nos preços. Por outro lado, foram registradas altas no grupo de saúde, cuidados pessoais, educação e despesas pessoais. O Banco Central quer reduzir o preço do crédito e diferenciar valores pagos à vista e a prazo no cartão. As informações com Lucas Pordeus Leão, da Rádio Agência Nacional.
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, anunciou nesta terça-feira medidas para tentar reduzir o valor do crédito no país e alterar a legislação sobre o sistema financeiro. Uma das medidas para reduzir o custo do crédito, segundo Goldfein, é unificar alíquotas e prazos para reduzir custos da operação de crédito. Outra ação é obrigar que as máquinas de pagamento das lojas tenham todas as bandeiras de cartão, impedindo a exclusividade. O presidente do Banco Central também disse que será permitida a diferenciação de preços para pagamentos à vista ou a prazo. Goldfein disse ainda que o governo pretende discutir no futuro o prazo para que as empresas de cartão de crédito paguem o valor das compras aos lojistas. Goldfein afirmou que os bancos públicos não voltarão a ser usados para forçar a redução das taxas de juros.
A ideia não é usar os bancos públicos, eles têm que ter seus riscos bem controlados. Agora, eles vão participar, os bancos públicos, junto com os bancos privados, numa solução conjunta nessa ideia de oferecer ações que a gente em conjunto vai poder reduzir o custo de crédito ao longo do tempo de forma sustentada.
O Banco Central ainda estuda uma proposta de lei para estabelecer a autonomia operacional, administrativa e orçamentária da instituição, além de medidas de educação financeira e mudanças na legislação do sistema financeiro. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
Agora, 12h50, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco vamos continuar falando sobre economia na retrospectiva 2016.
Jornal UFMG.
Mais um ano se passa e todo mundo se abraça, celebrando o ano que virá. Erros e acertos, vitórias e apertos, mas nunca sem deixar de lutar. Trocando conhecimento, cada dia é um momento, e sempre juntos no ar. Boas festas e muita paz pro ano que virá.
Jornal UFMG.
12:51.
Retrospectiva 2016.
Déficit, meta fiscal, contingenciamento, inflação, PIB PEC do teto dos gastos. Em 2016, essas palavrinhas fizeram parte do dia a dia dos brasileiros em mais um ano ruim para a economia. O número de desempregados aumentou, os alimentos encareceram e as previsões feitas não foram nada otimistas. O governo Temer espera reverter os indicadores, aprovando medidas duras que não foram implementadas pelo governo anterior. Mas será que o cenário político vai ajudar? Confira na retrospectiva 2016 com Gustavo Cunha.
A economia brasileira continuou patinando em 2016. Desde janeiro foram fechados 750 mil postos de trabalho, elevando para 12 milhões o número de pessoas desempregadas, de acordo com o IBGE. A produção industrial caiu em todos os 14 locais pesquisados. Sem emprego e com dinheiro curto no bolso, como pagar as dívidas? O número de endividados bateu recorde com quase 60 milhões de pessoas. Pelo menos a inflação ajudou a dar uma aliviada no orçamento familiar. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta de 0,18% em novembro, bem abaixo dos 1,27% registrados em janeiro. No acumulado dos primeiros 11 meses do ano, alta de 5,97%, menor do que os 10,67% de 2015. A expectativa dos analistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central é de que a inflação continue em queda em 2017, mas o PIB não deverá crescer muito. O Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, acumulou até setembro recuo de 4%. Para o ano que vem, expectativa de crescimento em torno de 1%. Uma economia instável dentro de um contexto político turbulento. É o que afirmou em março o professor de economia da PUC-Minas, Daniel Furletti, ao comentar as previsões do mercado para o desempenho da economia brasileira em 2016.
Esse conjunto de fatores e de números desastrosos do ponto de vista macroeconômico, ele está conjugado com uma crise política. E essas duas crises, elas formam uma terceira crise, que é a crise de confiança. Então isso vai retroalimentando e vai criando um ciclo vicioso que é necessário que seja desarticulado para o país voltar a crescer. Se você não tem confiança, você não inicia um processo de retomada.
Para reverter o quadro de recessão, em seus últimos meses de governo, a ex-presidenta Dilma Rousseff apertou o cinto e anunciou o contingenciamento de mais de R$ 44 bilhões no orçamento da União. Algumas áreas estariam preservadas, como saúde, educação e segurança. Em março, o então ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que o déficit nas contas públicas seria de R$ 96 bilhões. O motivo seria a queda na arrecadação, consequência da retração econômica. O governo Dilma propôs ainda medidas de médio e longo prazo para sanar as contas públicas, como o alongamento das dívidas dos estados com a União por 20 anos e formas de limitar o aumento dos gastos públicos. Uma esperança para estabilizar a economia e aumentar emprego e renda. Barbosa explicou por que o governo optou pela redução da meta fiscal.
Nesse momento de redução do nível de atividade econômica, é necessário que o governo atue para estabilizar a economia. E isso envolve um aumento temporário da dívida, porque do contrário, a economia tende a continuar piorando, e os indicadores de dívida vão também continuar piorando. Então, em momentos como esse, faz parte da política econômica e especificamente da política fiscal adotar ações para estabilizar a renda e o emprego. Então, por exemplo, nós estamos tendo uma frustração de receita. Uma maneira de compensar isso seria elevar brutalmente os impostos, o que empurra a economia mais para baixo. Então, nós preferimos incorporar isso através de uma redução da meta.
Parlamentares da oposição questionaram onde o governo petista conseguiria apoio para passar o pacote fiscal no Congresso, num contexto de isolamento político e impeachment iminente. mas não deu tempo de aprovar as medidas até o afastamento de Dilma em maio e sua saída definitiva em 31 de agosto. Assim que tomou posse, o presidente Michel Temer chamou para o Ministério da Fazenda Henrique Meirelles, que defende menos intervenções do governo na economia, controle mais rígido dos gastos públicos e uma abertura maior no comércio exterior, com a promessa de aumentar a confiança de investidores no Brasil. Em maio, assim que tomou posse, Meirelles destacou como prioridades o equilíbrio tributário, a reforma previdenciária e anunciou um déficit de 170 bilhões de reais nas contas públicas, bem acima do herdado pelo antecessor.
A queda do investimento, que levou à queda do emprego, que levou a uma diminuição da capacidade de oferta da economia. A questão é qual é o fator principal da queda da confiança. Por exemplo, a questão política. Não há dúvida que é a incerteza política. Mas existiram fatores objetivos. O mais importante deles, na minha opinião, é a insegurança em relação à sustentabilidade futura da dívida pública. Isto é, a capacidade do Estado brasileiro de continuar se financiando no futuro.
Com a maioria no Congresso, o governo Temer conseguiu em poucos meses agilizar a aprovação de projetos que se arrastavam, como o que desobriga a participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal. Não teve dificuldades para passar a PEC, que limita o aumento dos gastos públicos por 20 anos, mesmo diante de protestos, greves, ocupações de escolas e do apelo das Nações Unidas sobre os prejuízos que a PEC traria para a redução da desigualdade social e impactos nos investimentos em saúde e educação. Ajuste fiscal também nos estados. Com as contas no vermelho, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais decretaram estado de calamidade financeira. Com isso, os governadores esperam priorizar o pagamento de contas de acordo com as suas necessidades, sem precisar seguir rigidamente os calendários impostos em lei. No Rio e no Rio Grande do Sul, secretarias foram extintas e salários congelados. Em Minas, o pagamento do 13º salário foi parcelado. Alguns servidores vão receber só em março. Desde o início do ano, o Estado está parcelando o pagamento do funcionalismo. No início de dezembro, ao anunciar o estado de calamidade financeira, o governador Fernando Pimentel, do PT, se disse preocupado com os impactos da crise sobre a prestação dos serviços públicos à população.
Para poder manejar ao mesmo tempo os pequenos recursos que temos e dividi-los entre pagamento de 13º salário, pagamento do salário corrente do mês e aquele custeio indispensável às necessidades do serviço público, né? Comida para os presos, medicamento para os hospitais, gasolina para os carros da Polícia Militar, nós precisamos fazer o decreto e foi o que fizemos.
De olho na ajuda federal, governadores fecharam acordo com o Ministério da Fazenda para a adoção de ajuste fiscal nos estados em troca dos recursos das multas da repatriação. Eles se comprometeram a adotar um pacto de austeridade pela retomada do crescimento, que prevê a instituição de novo regime fiscal, estabelecendo limites de despesas por 10 anos e aumento da contribuição previdenciária dos servidores. Repórter Gustavo Cunha.
E na retrospectiva desta quinta-feira, você vai conferir os danos deixados por 2015, a tentativa de recuperação do Rio Doce, o meio ambiente, nesse ano que termina. Agora, 12h59, virando para uma hora em ponto, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode conferir também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gustavo Cunha, Rafaela Brita, Carlos Carmigliati, Gabriel Martins e Soraya Fidelis, edição de Vanessa Bugre e Vinícius Luiz, a apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.